O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde, no ar o assunto é futebol, segundo tempo. Muito bem. Começamos o programa com Igor Moura, que eu não vejo há algum tempo.
Verdade, Haroldo. Já estava com muita saudade, viu?
Tá certo, Igor.
Fizemos jogos juntos. Deus. Eu acho que o último foi jogo do Sport na Ilha, né?
Não, a gente...
Contra o Santos?
Não, a gente fez... Qual foi o jogo do Sport? Coritiba.
Verdade, bem lembrado, é. Coritiba Sport.
Coritiba Sport. Foi domingo.
Domingo, né? Quanto tempo, né?
Há quanto tempo. Pois é brincadeira, mas o Igor tem novidades aqui sobre o esporte, aqui na abertura do programa. Diga lá, Igor.
Exatamente, Haroldo. Forte abraço novamente para você e para o ouvinte aqui do Assunto é Futebol Segundo Tempo. Recebi duas informações agora há pouco, Haroldo, e a gente já vai informar o ouvinte da Rádio Jornal, nesse horário fiel, né, do futebol. Primeira notícia, Sander fica na Ilha. Primeira notícia é essa. O Sander havia manifestado o desejo de ir embora. Ele tinha conversado com o seu empresário, inclusive saiu da concentração, onde a delegação estava em Porto Alegre, voltou para Recife, deixou toda essa questão burocrática de saída com o seu empresário. Só que em uma reunião com o empresário, o presidente Milton Bivar e alguns diretores, eles conseguiram demover a ideia do Sander de que novos ares poderiam ajudar ele a recuperar o bom futebol, já que o Sander fez um jogo bom contra o Coritiba na estreia do Jair Ventura, mas vinha numa péssima fase, né? Inclusive a torcida pegando muito no pé do Sander, que não vem jogando bem. E a diretoria do Sport acredita que o Sander, por ser um dos líderes do vestiário, ser um jogador de liderança, pode ajudar na Série A do Campeonato Brasileiro, por ter também características distintas da do Luciano Juba. Portanto, conseguiram convencer Sander de que o ideal seria ficar na Ilha e cumprir o seu contrato até 2022.
Eu soube até que há uma brincadeira com o Sander, né, no grupo do Sport, que ele é conhecido como chato, né? Mas não é aquele chato de não falar com os caras.
Ser mala.
Não é isso, não. É. Não é a chatice no sentido de... Esse cara é um chato, não fala com ninguém. Não, é o chato no sentido de cobrar muito dos caras.
Perfeito.
Inclusive nos treinos.
Exatamente.
Né? Ele é, vamos lá, cobrando. Então, ele tem esse espírito de liderança, digamos
exatamente.
Assim. Por isso, até foi o capitão rubro-negro num certo período, né?
Durante um bom tempo, né? A faixa ficou entre ele, Patrick e William Farias, que foi anunciado hoje num clube dos Emirados Árabes, né?
Alguém falou chato, mas talvez fosse mais sério, né? Talvez a palavra não fosse nem chato. Digamos que seja um mais sério, que cobra mais, mais exigente nesse
isso.
Sentido. Vamos entender. Chato no sentido de cobrança, né?
Perfeito.
De cobrado...
Perfeccionista, talvez.
É, exato. Né? Mas não é um chato com caráter pejorativo. É o chato do... Esse cara aí, ele é chato. Ele cobra dos caras, cobra dos companheiros, né?
Perfeito. E isso me contaram, quando eu soube dessa informação, me contaram que isso fez muita diferença nessa ideia do Sport, de que seria melhor convencer o Sander a ficar na Ilha do que ir atrás do mercado de outro lateral. Talvez um lateral que recebesse mais do que o Sander, ia ficar mais complicada a questão que o Sport tem com ele de acordos, pagamento de outras temporadas, tudo isso teria uma nova cara. E o Sport prefere manter o Sander acreditando que ele pode recuperar o bom futebol.
Mas a bola que ele tá jogando encontra em qualquer lugar, viu? E com 50% mais barato, na minha opinião.
É, ele vem mal, de fato, como eu falei, vem numa má fase e ele mesmo reconheceu. Ele falou, talvez se uma mudança de áreas me ajude a voltar ao bom futebol. Só que o Sander contra o Coritiba já fez um jogo seguro, né? Ele já fez um bom jogo contra o Coxa, foi elogiado pela comissão técnica.
É, eu acho que no caso do Sander, os companheiros inclusive podem nos ajudar aí já, Carlyle e Roberto, que estão preparados para participar, né? Nosso Ralf está ali ainda em fase de teste, né, Big? Então, o que eu acho é o seguinte, para usar um termo bem atual, que muita gente está falando isso agora, acho que o sarrafo aumentou, né? O nível de dificuldade aumentou. O Sander é para a Série B, naquele nível de correria, que jogos pegados.
Força física, né?
Força física, né? Que ganha realmente quem tem muita correria. É um jogo mais disputado nesse sentido. Aí o Sander se encaixa bem. Aí agora subiu o sarrafo. Ele está pegando os melhores laterais do Brasil, os melhores atacantes para marcar. Aí ficou mais complicado realmente para o Sander numa questão técnica. Não é que eu estou dizendo aqui que ele seja mau jogador. Agora, o sarrafo está maior, ou seja, o nível de dificuldade aumentou para todo mundo e para todo o time do Sport.
E é o coletivo, né? Se a gente olhar, é o coletivo. O Sport em Série A com um time mais forte que esse, o Sander rendeu. Em 2017, em 2018, o Sander fez bons campeonatos. agora com um time mais forte do que esse atual.
Sim, aí ele tinha, né, um meio de campo robusto.
Um ponta esquerda bom para trabalhar com ele.
Meias que, né, atacavam mais.
Zagueiros para ajudar.
Centroavante em bom momento, fazendo gol.
Eu não vejo assim, não. Eu vejo o Sander jogando como se fosse um juvenil. Nervoso, atrapalhado com a bola. Vai dar dois passos, adianta a bola, entrega ao adversário. Eu não estou entendendo que seja uma coisa dependente dos companheiros, não. É ele individualmente falando, que está atrapalhado, que não consegue dar dois passos com a bola. Que vai embora, esquece que tem um atacante para marcar, vai para o meio e a lateral esquerda fica descoberta, como aconteceu no gol do Santos, quando ele se assustou com o Marinho atrás dele. Essas coisas aí que eu acho. Eu não acho que seja questão do time não ter o mesmo nível de dois anos atrás, não. Ele tá muito mal.
Bem mal.
O menino Juba tá muito mais à vontade do que o Sander dentro de campo. Me impressiona.
Hoje o titular é o Juba, Roberto. Hoje o titular é o Juba. Hoje o Luciano Juba é o titular do time.
É, exatamente.
Mas talvez tenha uma explicação. E vamos lá, aproveitando já, boa tarde a todos. Sander é um jogador, até pela essa chatice, entre aspas, que Igor está trazendo, e é muito importante ter um profissional desse no grupo, porque ele cobra responsabilidade, ele cobra profissionalismo internamente. Isso é muito mais importante do que apenas um treinador, ou dirigente, ou até a própria torcida e crônica desportiva. Um cara lá dentro dizer, vamos, se eu estou treinando aqui mais do que a gente deveria, é porque vocês podem também, e o time melhoraria com isso. Mas depois de 4, 5 meses sem futebol, um jogador que depende tanto da parte física, e Sander é muito mais físico do que técnico, e a gente sabe disso, ele deve estar sofrendo mais. Então, e aí vem também uma parte coletiva. Aquele time de 2017, 2018, era um time mais equilibrado, então ele só ia na boa, ele fazia o feijão com arroz, ele não precisaria se expor tanto. E agora não. O time do Sport é bastante limitado. Os laterais têm que se expor um pouquinho mais. E quando o Sander se expõe um pouquinho mais, ele erra mais. Então tem um pouco disso que o Roberto está falando, que ele está errando mais, mas tem um pouco também do que o próprio Haroldo falou, que é a questão coletiva. Então cabe ao treinador encontrar um meio termo. E sobre uma reposição, evidentemente o Sport está precisando de reposição em vários setores, principalmente na lateral esquerda. Mas não é só chegar, tem um cara na Série B melhor que Sander, não, ou então mais barato, porque hoje em dia você não tira um jogador de outro time. Não é só questão de salário, não. Você pode até conseguir laterais com salários bem menores do que Sander, mas daí para tirar esses jogadores para trazer para uma Série A é uma fortuna. Por isso que o Sport não conseguiu, e aí tá apelando, ó, melhor tentar recuperar esse jogador do que ir atrás de outro. Porque a gente já está em setembro. Ninguém vai liberar jogador agora em setembro, não. A não ser que o jogador esteja numa condição física ou técnica muito pior do que Sander.
Boa tarde, minha gente.
Oi, Ralf.
Entrando nessa conversa aí, estava aqui sobre ajuste técnico, estava aprumando o satélite. Agora, sobre o Sander, esse é o momento inoportuno para perder o jogador. Esse argumento que ele não estava bem, alguma coisa, porque o Sander nunca foi tão fraco como nos pareceu agora nos últimos dois jogos. Ah, no último não, no último houve até uma reação. Mas ele não via bem a ponto do Juba jogar melhor. Então, algum motivo, porque todos são afetados por esse lado emocional e psicológico, algum motivo dentro do Sport, que o Sander não quer externar, que afetou um pouco o futebol dele. Agora, acho que o Sport, estando ele bem ou não, não poderia perdê-lo, como não podia perder também o William Faria, mas não teve jeito, cláusula contratual, porque o Sport está numa fase de contratar para melhorar o que está aí, e não de perder o que já tem. Quer dizer, você vê que situação difícil fica o Sport. Hoje, por exemplo, se você olhar a provável escalação do Grêmio e a escalação do Sport, você vai ver um nível técnico flagrantemente mais alto da equipe do Grêmio. Não é porque o Grêmio está com 4 empates, está com a campanha ainda fraca, 15º lugar. Agora por diante, o Grêmio resolveu que vai entrar na competição. É um time forte, é o favorito para hoje e tudo mais. Então o Sport vai diante dos adversários no momento se precavendo, reconhecendo essa superioridade. Quando um time está assim, precisa urgentemente de reforço para qualificar. E é justamente o que está acontecendo o inverso com o Sport. Ele está perdendo o que já tem, o que não é bom.
A outra informação que vocês podem já usar como argumento para o debate, né, falando muito sobre Grêmio e Sport, é que eu recebi uma mesma informação dessa que me passou de Sander, de que Jair Ventura vai optar mais tarde por Luan Poli. Luan Poli será titular na meta rubro-negra, Maílson vai para o banco de reservas após aquela falha contra o Coritiba e, a não ser que haja um hecatombe, uma mudança de raciocínio do Jair Ventura, coisa que não deve acontecer agora à tarde, o Luan Poli vai ganhar a oportunidade no jogo de logo mais diante do Grêmio.
Aí está uma mudança esperada, né, Carlyle? Luan Poli.
Eu não sei se eu faria isso não, viu, Haroldo?
Não, você disse ontem que não faria.
Isso ao longo da
você
semana.
Você disse ontem que não faria isso. Deixava
quem disse que faria,
modo de falar,
fui
Roberto.
Eu.
Quando deixava eu digo eu não sei se faria, é um modo de falar. Tá bom, vou ser direto. Eu não faria. Sabe por quê? Isso. E a gente debateu ao longo dessa semana.
Foi.
E eu falei isso. Porque quando você muda um goleiro, vamos lá, você tem três goleiros no grupo. Você tem um que não teve uma chance ainda e a informação é que ele não treina bem, que é o Carlos Eduardo. Até foi trazido com pretexto, até que eu acho que é equivocado, que foi o melhor goleiro da Série B. Não, ele não foi o melhor goleiro da Série B no ano passado. Ele foi o goleiro que fez mais defesas. E, evidentemente, quando você tem um time campeão, você faz menos defesas, porque você é um time mais equilibrado, é um time melhor. É o caso do Bragantino, ou então do vice-campeão até Sport, embora Maílson tenha sido o segundo ou terceiro goleiro que tenha feito mais defesas. Mas como o Brasil de Pelotas... É um time que sofria muito o ataque, evidentemente esse goleiro vai fazer uma quantidade maior de defesas, por isso que foi trazido Carlos Eduardo. Mas enfim, entre Maílson e Poli, Maílson ele vinha sistematicamente mal ao longo dos jogos? Não, teve uma falha ou outra. Essa falha foi juvenil, não foi muito uma falha técnica, o goleiro está falhando porque é muito ruim, não foi falha juvenil de interpretação da jogada. Mas se ele barrar um goleiro logo na sétima rodada e colocar um que ainda estava sem ritmo, ele pode ser que ele perca Maílson pela condição emocional e vai apostar aí logo em Poli num jogo duríssimo que certamente o Sport vai ser mais atacado do que nas últimas partidas. Eu seguraria um pouquinho mais.
É, e se Maílson voltasse a falhar também, não haveria mais perdão para ele, né, Carlyle?
Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, Roberto.
Ei, rapaz,
e se
eu
ele
sei
voltasse
merece,
a falhar.
Eu não tô dizendo para pegar ele.
Não, então,
embora,
eu tô concordando
não.
com você. Se ele voltasse a falhar, ou seja, não ia ser uma falha única, seriam falhas seguidas. Aí, evidentemente, você não pode aguardar muito.
É, eu não tô dizendo para pegar ele e mandar embora e emprestar pro Ibis, não. Eu tô dizendo que o cara. Eu acho que ele entraria hoje perturbado pela falha e pela responsabilidade do Sport ter perdido um pontinho, entendeu? Ele entraria com esse peso, tá certo? Ele, sendo preservado, na minha opinião, ele vai, daqui a alguns dias, o Sport melhorando o seu futebol, conquistando pontos, saindo da lanterna ou dessa zona de rebaixamento, o torcedor esquece. Aí vem a necessidade de colocá-lo novamente, aí já é outro caso, já é outra situação. É a minha opinião. Bom, cada um tem sua opinião. Eu faria o que o técnico, segundo o Igor Moura, vai fazer. Trocar o goleiro. O Luan Poli foi titular aí muito tempo do time, muito tempo na Série B, mas até agora ele não jogou na Série A. Jogou?
Não, ainda não.
E é outra carência que o Sport tem. A gente estava falando lateral esquerda, no gol a mesma coisa. O Sport não tem goleiros ainda preparados para uma Série A, por exemplo.
Eu também acho, concordo plenamente com você. O Sport deveria ter entrado com um goleiro mais experiente e não ficar esperando e dependendo. Fazer goleiro numa Série A, fazer da experiência goleiro, acaba nisso. Eu acho que o Sport deveria ter feito aí um enxugar, tirar, pulando, ciclando, Beltrano.
Os a gente está dizendo
pra
isso
botar
aqui.
Um goleiro de primeira, um goleiro mais experiente.
A gente mandar contratar é simples. Eu ouvi várias vezes do próprio Milton Bivar dizendo que a situação não permitia dar o time dos sonhos para ninguém, não. Em outras palavras, né? Ou seja, é o que está aí, e vamos ver o que o técnico consegue com o que está aí. Quer dizer, em tese é mais ou menos isso.
Eu faria agora o seguinte, Raul.
Um esforço para contratar um bom goleiro e um centroavante.
Tem oito volantes, eu tiraria três para trazer um goleiro, para ver se o
só
dinheiro
tem juntando,
juntando o dinheiro de três volantes, entendeu? Tiraria da folha, encontraria time para esses jogadores, para botar um goleiro de mais experiência.
Aí tá certo. Se reformular, onde tiver jogador que não é de Série A, que não vai ajudar nem no banco, e dispensar, vai abrindo espaço financeiro na folha para contratar aquele que possa resolver. Então, se dependesse hoje, o Sport precisaria de um bom volante, precisaria de um goleiro e de um centroavante, porque apesar do nome e apesar do histórico de artilheiro que os dois têm, nem o Elton nem o Brocador estão vivendo um momento de reabilitação para o Sport. O Sport hoje é um time que vai ter que competir se superando, tentando fazer mais do que se espera do próprio plantel, porque vai enfrentar barreira um após outra. Então não tem como, tem que se superar, porque dificilmente vai dar tempo de fazer um grande time para disputar essa competição.
Lembrando que a Jornal transmite a partir das 7 da noite, Grêmio e Sport na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Aliás, falar em Brasileirão, Carlyle, que jogo eu classificaria como um jogo legal, um jogo assim. As pessoas falam que Pelé, até foi Romário que falou isso, né? Pelé calado era um poeta, que Pelé falou muita bobagem. Resolveram dizer que o Pelé não tinha nada para dizer. Mas pelo menos ele disse uma coisa em relação ao futebol que eu acho que é válido, né? E é simples. Seria bom que todo jogo não terminasse 0-0, pelo menos fosse 1-1, se fosse empate, tivesse pelo menos um gol para cada lado. E
teve um campeonato brasileiro que teve isso, terminava empatado e ia para os pênaltis.
O 0-0 às vezes é um resultado, é o resultado mais triste, né, do futebol. Ou quando o seu time toma uma goleada, aí você também fica muito triste. Mas o jogo de ontem, eu queria falar exatamente do jogo Bahia 3, Flamengo 5. Isso é uma coisa legal de se ver no futebol, não, Carlyle? Não é um resultado legal de comentar?
Muito, muito, Haroldo. Primeiramente, deixa eu dar os parabéns aqui para MC Castilho, que faz umas 3 semanas que ele fica pedindo para eu falar com o Roberto, para Roberto mandar um parabéns para ele, e eu me esqueço toda vez de falar com o Roberto antes do programa. Mas eu já aproveito e já mando aí. Mas voltando, você viu que o... É, isso, lá de Graça.
Alô, MC Castilho, um abraço para você, meu amigo!
Ótimo, Roberto. O técnico espanhol, o Domenech, ele até falou logo na apresentação dele ao Flamengo. Ele disse que ele quer um futebol para frente, até porque ele foi auxiliar técnico durante 10 anos de Guardiola, né? E ele prefere vencer por 4-3 do que vencer por 1-0. E parece que vai de encontro à escola brasileira, né? Ou à escola portuguesa, né? A escola brasileira, primeiro é se defender, para depois fazer um gol, ou seja, 1-0 é goleada. E quantas vezes a gente não viu falar isso, né? 1-0 é goleada. E que bom que ele está mudando. Primeiro que ele tentou mudar de uma forma diferente, de uma forma muito intensa, por isso que o Flamengo teve vários tropeços. Mas ontem ele mostrou um volume de jogo que fez 5, mas poderia ter feito 6, 7, 8, e em Salvador, né? Claro que começou com aquela saída de bola bem errada. Eu lembrei muito do jogo do Náutico. O Náutico com a saída de Jefferson, que muito pouco o Náutico não sofre o gol por uma saída errada de Jefferson. E ontem o goleiro do Bahia saiu de forma errada e abriu o caminho para essa chuva de gols do time do Flamengo. Agora foi muito legal. Agora um time que tem Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Everton, Diego, Vitinho, ou seja, ele tem 8 jogadores do meio para frente que podem ser titular em qualquer time da Série A do futebol brasileiro. É mais fácil você jogar para frente, né? Mas que bom que tem um técnico que está tentando mais atacar do que se defender. Quem sabe agora, no meio dessa pandemia, sem torcida no estádio, os técnicos que vão jogar na casa dos adversários, pelo menos não tenham tanto medo, né? Só fiquem com ali o bumbum na parede.
O Roger Machado caiu?
Caiu. Caiu, mas caiu. Eu vou lhe dizer, Haroldo.
Você perder pro Flamengo e derrubar o cara, né?
É, mas não foi
não, mas ele não disso, perdeu não. Pro Flamengo. Ele, eu acho que caiu porque perdeu pro Ceará três vezes.
Três vezes. Três derrotas consecutivas.
Aí é, bronca, aí é.
Agora, o presidente moderno do Bahia, há dois dias ele disse que não vai manter por conta da filosofia da gente, mas se continuar assim a gente revê. Ou seja, durou dois dias.
Mas é, depois do jogo do Flamengo, a notícia foi a queda dele. Ele é o 16º em um mês e três dias. Em 33 dias, o futebol brasileiro demitiu 16 treinadores. Agora,
meu Deus.
Um pitaco aí sobre o Flamengo. Você vê, hoje a notícia encontrada na imprensa carioca era de comemoração, porque o técnico Domenech, ele tinha voltado o Flamengo à filosofia de Jorge Jesus. Então essa aproximação ao futebol que já vinha jogando é que fez o Flamengo ganhar de 5. E em seguida, a informação de que o Benfica, o time do Jesus, insiste em contratar Bruno Henrique e Gerson, e que os árabes estão seduzindo Everton Ribeiro e Arrascaeta. Quer dizer, se os dois clubes contratarem, eles acabam o Flamengo em 24 horas. Incrível.
Agora, veja, eu estava vendo, já vi os gols de Flamengo e Bahia umas 5 vezes. Meu amigo, o time do Bahia, os zagueiros do Bahia, eles estão iguais aos zagueiros do Sport. Eu acho que eles viram o Sport jogar e vamos apostar para ver quem entrega mais bola. O goleiro entregou, o zagueiro recuou uma bola feito aquele William Farias. O outro zagueiro cortou da entrada na pequena área e rebateu a bola bem na meia-lua da grande área. É, além dos caras serem bons jogadores, o Flamengo tem realmente jogadores titulares muito bons e reservas também bons, muito bons também. Aí o cara ainda fica facilitando, meu amigo. Entregando, pelo amor de Deus.
É complicado. Bom, gente, os times estão viajando hoje à tarde, né? O Náutico e o Santa Cruz. O Náutico com destino ao Rio Grande do Sul e amanhã seguirá para Pelotas, vai primeiro para Porto Alegre. Santa Cruz vai para Goiânia, diretamente para Goiânia hoje à tarde, onde tem um jogo no sábado diante da equipe do Vila Nova. Oi, Roberto.
Uma brechinha só, rapidamente. O Bahia parece que não é aquela casa dos sonhos que a gente estava imaginando, não. Está sem pagar o treinador que saiu ontem desde abril. Foi, meu vi.
É bronca.
Aí já abriu,
isso aí
pra receber.
Aí vendendo o fato de que é o clube mais organizado agora do Nordeste, porque essa posição foi do Sport por muito tempo. E depois, que é o time que colocou 180 milhões, não sei se 140 ou 180, não estou bem lembrado aqui, como sendo o orçamento do ano de 2020. Quer dizer, e já começa a abrir o bico no primeiro mês de campeonato nacional, atrasando salário, então não é o que dizem.
O Santa Cruz tem um trio aí que tá de volta, viu, Ralf? Pipico, Célio Santos e Dani Moraes. Então, o Santa Cruz tá reforçado para pegar o Vila Nova, né?
Sem dúvida. Eu acho que sim. Agora, a gente vê o seguinte, o Pipico tem que sair da má fase, porque nós estamos vendo que essa é uma fase ruim para centroavante no futebol pernambucano. Porque o problema não está só em Pipico, os outros clubes têm também com relação aos seus jogadores. Agora, Pipico, 7 partidas sem fazer gol. Eu acho que ele está com isso na cabeça, porque na entrevista que ele deu, me parece que a última que ele deu ao João, ele fazia referência a esse fato. Está vindo cheio de gás. E Ramon, falando aqui na jornal ontem, o Ramon deu a receita. Eu digo, Ramon, como é que faz para o artilheiro não entrar numa má fase tão grande? O Ramon disse que ele mentalizava e teve muita ajuda de Evaristo. Evaristo foi técnico do Santa Cruz, mas foi um grande artilheiro do futebol brasileiro e futebol europeu. Então, ele disse que mentalizava o seguinte: eu posso só ter uma bola no jogo. Eu tenho que aproveitar essa bola. E pode ter mais, mas eu preciso aproveitar a primeira, porque são poucas as chances de se fazer gol para um jogador só. Para o time todo tem mais chance, mas para um só não são tantas. Então ele disse que entrava com isso na cabeça e conseguia praticamente fazer gol em toda a partida. Então eu acho que é uma receita boa para Pipico, que é do clube de Ramon. o Santa Cruz, Ramon, que hoje é o presidente do Sindicato dos Jogadores. Então ele disse isso, e eu acho que é isso que tem que acontecer. O jogador não pode ficar se assustando com a bola. Eu não esperava aquela chance, portanto não aproveitei. Matador, centroavante, não pode pensar nisso. Mas eu confio que quem já fez, Haroldo, várias vezes, quer dizer, tem repetições, mostra que sabe fazer, passa uma fase como a de Pipico e volta certamente fazendo gol, porque ele sabe fazer.
É, eu acho que a gente sempre deposita muita confiança, né, Roberto, no centroavante, né? E cobra muito dos centroavantes, que eles sejam aqueles jogadores, por vestirem a 9, às vezes não é mais nem 9, né? Outros números. Mas por estarem ali como ser, para ser aquela referência, homem de área, a gente fica esperando que ele faça gols. Agora, antigamente, a gente tinha jogadores de meio que faziam muitos gols, né? E dividiam essa responsabilidade com o centroavante. É claro que a gente teve Careca, Roberto Dinamite, Romário, Ronaldo, que eram homens de área e fizeram muitos gols na carreira. Serginho Chulapa, aqui em Pernambuco, Bizu, né, e tantos outros. Mas a gente tinha lá atrás um Zico, era um 10, era um meia, fazia muitos gols. Raí fez muitos gols com a 10. O próprio Kaká jogava de meia, também fazia muitos gols. Às vezes um time tem que ser mais solidário, não é esperar só do centroavante, né?
Aqui tivemos o Baiano no Náutico, nós inclusive falamos ontem, Baiano no Náutico, foi artilheiro do Brasil duas vezes. Ganhou a bola, era bola de ouro? Era bola de prata? Era o quê, Carlyle? Era bola de ouro, né?
De ouro.
De ouro, né?
Chuteira de ouro.
Chuteira de ouro.
Chuteira, né? De ouro.
Chuteira de ouro, é. Olha, o Santa... tivemos vários.
Bola
vários,
de ouro era o melhor jogador.
É.
O Santa Cruz está vivendo, Haroldo.
40 gols.
Aquela banda. Tendo a sua pergunta.
Diga.
Desculpe, às vezes eu passo por cima para do delay.
Pois não.
É o seguinte: o Santa Cruz está vivendo do futebol solidário. Porque você vê que o Santa Cruz é o líder do campeonato, mas não é o líder na artilharia. Quer dizer, o líder da artilharia é o Ferroviário. Fez mais gol do que a equipe de Santa Cruz. Mas o Santa Cruz está vivendo de gol que não vem do centroavante.
É verdade.
Então, é o futebol solidário. É
aquela banda Skank, né, imortalizou uma canção aí, que diz: o centroavante é o mais importante, colocou o centroavante como o mais importante, porque é o cara que faz os gols. Mas quando você tem um time que os meias fazem, que os outros também dividem a artilharia, por exemplo, ano passado na Série B, Guilherme e Brocador foram os artilheiros, eles disputaram ali a cada jogo a artilharia da competição e consequentemente do esporte.
Então, tem jogador que aparece mais do que o artilheiro, que é aquele gol que tem qualidade porque tem valor na partida. Você vê o seguinte: o Ferroviário do Ceará é o líder da Série C em artilharia com 10 gols. O Santa Cruz é o terceiro, porque depois vem o Volta Redonda, que é líder do outro grupo. Santa Cruz é de um, Volta Redonda do outro. O Volta é o segundo da Série C, com 9 gols. O segundo em artilharia. O terceiro é o Santa Cruz. No entanto, como terceiro em artilharia, o Santa Cruz é primeiro no número de pontos. Então isso mostra que tem o gol que vale muito mais. Fazer 3 gols numa partida, quem é o artilheiro responsável pela vitória? É o que fez o primeiro e não o que fez o último, se o jogo for 3-0. Então, às vezes, um gol é suficiente para ganhar e esse gol tem valor. Então, essas coisas todas são variantes do futebol para se ter um time ganhador.
E a gente já pode puxar aqui também, Carlyle, o Náutico, né?
Gente...
Que o Salatiel tá num jejum também, mas o Jean Carlos faz gol, né? Os outros estão balançando as redes, então tem que ser assim, né?
É muito mais importante ter uma artilharia dividida do que ela personificada em um jogador só. Porque imagina uma marcação um pouco mais dura nesse jogador, você já perde, sei lá, 20, 30% do seu potencial, ou se esse jogador estiver suspenso ou machucado. Então, quando você tem um time mais equilibrado, que os laterais dão mais assistências, que os meias fazem gols, que os volantes dão passe e os zagueiros também são fortes no jogo aéreo, é difícil para o adversário você marcar, né? Então, é importante sim ter um homem gol, claro, ele chama mais atenção e abre espaço para os demais, mas também é mais importante você ter essa artilharia pulverizada, né? É importante também, o futebol brasileiro primeiro dava muita atenção aos artilheiros, depois começaram a dar atenção também aos assistentes, que são jogadores que dão passe para gol. Na Europa, alguns jogadores também têm sua importância no início da jogada. Eles têm umas estatísticas lá, por exemplo, o artilheiro, quem dá mais assistência e quem participa de criação de jogada. Por exemplo, um Messi pega a bola no meio de campo, dribla 1, dribla 2, dribla 3. Toca para, vamos lá, na época de Neymar. Neymar dá assistência para Suárez. Aí está lá contabilizado. Gol de Suárez, assistência de Neymar. E esqueceu quem foi o autor intelectual de toda a jogada. Mas agora não, agora que eu digo de uns tempos para cá, estão levando em consideração, até para a questão estatística, os preparadores da jogada, os mentores da jogada. Aí isso aparece um Jean Carlos, aparece um Paulinho. Isso é importante também.
Você falou aí de um jogador que é referência, inclusive, nisso, né, de ser muito bom fazendo gols, marca muitos tentos, que é o Messi, e não é um centroavante, né? É um jogador, é um meia.
Vai ter uma passeata hoje de comemoração, porque o Messi vai ficar no Barcelona.
Uma passeata, né? Pra comemorar, né?
Aí eu pensei que era pela permanência de Sander.
Ah, sim! O Sander até merece.
Pois é, mas...
São dois canhotos, né?
Olha, assimilar. Você está trazendo uma similaridade importante entre Messi e Sander.
Eu acho que para mim, Roberto, o meia, ele tem que arriscar, ele tem que fazer gol também. O Jean Carlos chuta muito, claro, né? É. E vamos pegar só essa referência aqui do Jean, que é esse meia, é um 10, a moda antiga, podemos assim dizer. E faz muitos gols, assim como fazia o Zico. O Zico fazia tabelamentos na entrada da grande área, saía na cara do gol e guardava um monte. Tem um gol contra a Iugoslávia, né? Que ele sai driblando todo mundo no Arruda, que é coisa de... Claro, aí a qualidade técnica do jogador. Mas não...
Isso é um dom. É. Isso é uma coisa que vem do DNA, do nascimento. O jogador, a família de Zico, todos os irmãos eram goleadores. Eu vi o Antunes jogando no Bangu, vi o que virou técnico da seleção, o Edu. Edu era um artilheiro, um centroavante, um grande jogador, fazia gol. Eu acho que até o pai dele, o velho Antunes, no América, fazia gol. Imagine, o Zico se transformou num artilheiro. Eu transmiti jogos no Rio, que Zico estava no juvenil do Flamengo, já fazendo gol. Eu me lembro, de vez em quando vem na mente aquele meu início, querendo me tornar narrador, e narrava esse jogo lá do juvenil, da base do futebol carioca. E vi o Zico fazendo desde lá. Eu acho que nasce com o indivíduo isso. Agora, ele aprimora, jogar, pega macete, mas essa questão dessa qualidade, ela vem do nascimento do jogador. É um dom de Deus.
O Felipe Farias até entra aqui no nosso debate, né? Contribui aqui. Aí manda jogadores que também tinham essa qualidade. Juninho Pernambucano, um meia que faz muitos gols, né? Fazia muitos gols. O Nildo, de Caruaru, que jogou nos três. Adriano, Geraldo, né? Jogou no Náutico.
Você quer que eu fale mais alguns no futebol de Pernambuco?
Sim, pode ser.
Luciano Maravilha era artilheiro do campeonato pernambucano e artilheiro do Santa no também com o Ramon. Quando não era Ramon, era Luciano. Quando não era Luciano, era Fernando Santana, que não era o centroavante. O centroavante era Ramon, camisa 9. E Nunes também era um ou outro. Isso do Santa Cruz, daquela época. No Náutico tinha Bita, que não era o camisa 9. Camisa 9 era Nino, mas fazia também muito gol. Mas o Bita era o grande artilheiro do time.
O Bita talvez seja mais famoso até pela artilharia, né?
Exatamente.
E pelo tiro de fora da área, porque o Aramis Trindade o chamou do homem do rifle.
Ele chutava bem tanto com a direita como com a esquerda, com muita violência e colocado. Por isso que ele fazia muitos gols e chutava nada de dentro da grande área, ele chutava muito de fora da grande área. Então tem aí Luciano, tem Bita, tem Baiano, enfim, são muitos os artilheiros do futebol da gente, sem ser o camisa 9.
Certo. Olha, ontem vocês já fizeram...
Vou botar dois do Esporte aqui para ficar balanceado, porque saíram aí artilheiros dessa época do Náutico e do Santa Cruz, mas tinha o Wilson Carrasco, jogador de meio campo. Edson Ratinho no Sport, jogador do meio campo. Alguns jogadores goleadores que a gente viu também. Todo mundo tinha. Hoje, Pernambuco tinha por excelência a qualidade no meio campo. Eu acho que um time que tem qualidade no meio campo, ele subsiste. O Santa Cruz ficou sem atacante, subsistiu. Suportou a defesa. Por quê? Porque teve um meio campo bom desde o nascedor desse time. Então, o meio campo é o pulmão do time, é quem equilibra tudo. O Náutico até agora está procurando organizar o seu meio campo. Quem tem meio campo, tem tudo. E o futebol de Pernambuco tinha meio campo para exportar naquele período de 70 e 80.
Ah, vocês já fizeram essa discussão aqui essa semana, gente, mas ontem, eu não sei se vocês viram o pênalti do Internacional. A bola bate no chão e bate no braço.
Eu vi.
E aí, Roberto, dizem que a FIFA teria orientado, se a bola bater no corpo e subir no braço, não marcar o pênalti. Mas a bola bate
tá
no chão.
Tá escrito isso.
É.
Tá escrito isso.
Mas a bola bate no chão e o zagueiro do Palmeiras está com o braço aberto. Aí o Wilton Pereira Sampaio interpretou como pênalti. Essa regra da bola na mão, mão na bola. Eita,
confusão. Mas ninguém consegue assimilar nunca. Nunca. Porque sempre tem uma coisa.
Sabe qual é o problema?
Para dar discussão.
Perdão. Sabe qual é o problema? É, que ele marque, ó, se bater no chão e no braço é pênalti, se bater no corpo e no braço não é, tudo bem, eles criem a regra e a ramificação da regra, agora todo mundo tem que ter uma posição igual, não pode o jogo contra o Palmeiras marcar e o jogo contra o Santos não marcar, essa falta de uniformidade é que está pesando. Entendo que agora é impossível a Comissão Nacional de Arbitragem juntar todos os juízes e fazer uma conferência mostrando. Isso eu estou falando com presencial. E esse lance é para ser isso, isso. Mas hoje, com tecnologia, era para ter reunião diária. A gente não cobra tanto profissionalismo dos árbitros, né? E esses árbitros ganham uma fortuna. Árbitro FIFA ganham R$5.000 por jogo. E se eles apitam, sei lá, 8 vezes por semana, olha aí, R$40.000 por mês. Então, não precisa nem ter um outro trabalho. Eles são
profissionais. Por exemplo, você achou parou de fazer outra coisa. Ele diz que só faz arbitragem. Quer dizer, é o juiz profissional do
árbitro. O árbitro CBF1 também ganha R$2.000, R$3.000 por jogo. Então, você seria obrigação uma videoconferência com os árbitros, isso de forma diária, para analisar todos os lances e mostrar, ó, esse lance é pênalti, esse lance não é pênalti. Ele vai errar na primeira, na segunda, na terceira rodada, mas aí a partir daí todo mundo vai estar apitando de uniformemente.
Para facilitar para o árbitro, tinha que reunir cientistas que conhecessem futebol, pessoas da cabeça boa, excepcionalmente criativos, e dizer: acabe com esta figura, essa palavra, intencionalidade. Tudo tem que ser mecanizado, ou seja, o cara tem que apitar o que vê. Se bateu no braço é pênalti. Se fez isso, tem que marcar isso. E acabar com essa de interpretar. Apenas visualizar e não interpretar. Você visualizou que a bola bateu nessa circunstância no braço, é na área, é pênalti. Então isso acabaria em 90%, porque 100% não acaba não, que esse problema é do futebol, esse questionamento é do futebol, mas diminuiria muito. A gente vive querendo que o juiz seja Deus, ou seja, interpretar a intenção de um jogador, aí é uma coisa rara.
Essa coisa da bola na mão, mão na bola, eu acho que é o momento, Roberto, que o futebol fica mais abstrato, né? Você não tem... Você não sabe o que marcar. Você marcaria pênalti naquele...
No de ontem?
O rapaz do Palmeiras tá com o braço aberto.
No de ontem eu não marcaria, não.
O cara tá com o braço aberto porque ele tá na área, girando o corpo.
Ele tenta chutar, a bola bate no chão, e bate, sobe e bate no braço dele. Ele não tá olhando a bola e nem ele leva a mão à bola. A bola bate no braço dele. Aí o cara tenta tirar, aí dá a impressão que ele meteu a mão. O juiz deu depois de olhar na TV, né?
Isso mesmo. Aliás, você falou um negócio aqui muito legal, eu tava ouvindo, e eu acho que é bem isso. O zagueiro de Pebolim, meu amigo, vai ter que aparecer o zagueiro de Pebolim, o zagueiro que não tem braço. Não,
entra todo mundo com os braços amarrados ao corpo.
O zagueiro de Pebolim é brincadeira. De volta aqui no Jornal para fechar o assunto é futebol segundo tempo de hoje, mas hoje é dia de futebol, hoje tem Grêmio Esporte, 7 horas da noite o jogo, então vamos ter uma super noite esportiva porque o Bola Rolando começa às 6 e aí a gente já emenda no AM com as emoções de Grêmio Esporte. Depois você segue ouvindo a jornada no FM e também na internet. Grêmio Esporte na Rádio Jornal com Roberto Queiroz, Marcel Júnior, Igor Moura e Marcelo Araújo. É Brasileirão hoje à noite.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.